debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. A água que bebemos é o tema do debate de hoje. A Gerência Regional de Saúde está fazendo reuniões para avaliar a qualidade da água que chega às nossas residências, principalmente através de carros-pipa e veículos que comercializam água. Você vai em toda a região, tem esse tipo de transporte e comercialização. O programa se chama Vigiágua e tem atuação em toda a região do Pajeú. Nos municípios também aumenta a preocupação com a qualidade da água que consumimos. Há empresas comercializando, não é uma pauta direta da Vigiágua que está fazendo esse debate em torno dos carros que transportam água, mas a gente sabe que há empresas, por exemplo, comercializando água supostamente mineral, ganhando com isso, né? Como é que a gente sabe se essa água é legal ou não? Eu vou ter a participação no nosso programa de Niele Brito, ela é biomédica e faz parte da coordenadora do programa Vigiágua da 10ª Geres. Está acompanhada aqui da Ana Ramalho. Madalena Brito, do Setor de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde. Vamos ter também, vamos ouvir também a participação da Clínica Geral Cláudia Loureiro e do engenheiro sanitarista e gerente geral da APVISA, Jaime Brito. A APVISA é que autoriza, por exemplo, as fontes de água mineral, a comercialização de água mineral a partir das fontes no estado. Essa questão é com a APVISA, né? Onde você está comprando água? Você está comprando água de quem? Como é que você está... A água que você bebe, você pega onde? Você pega da torneira, da água que vem da Compesa, você compra o botijão de água mineral, você sabe a procedência dessa água? 38381213, para você participar a partir de agora, no zap é o 996580554, na internet o www.radiopajeú.com.br. Niele, bom dia. E inicialmente, o que é o programa Vigiágua e por que que esse programa está tendo, digamos, um foco da GERES, da Gerência Regional, nos nossos municípios? Prazer tê-la conosco.
Igualmente, bom dia. Primeiramente, agradecer o convite para que a gente possa estar mostrando à população e trazendo para a população o programa que a gente conduz na nossa regional, que na verdade o Vigiágua é um programa federal. Se dá em todo o território nacional. Ele se dá sobre o controle da qualidade, da água consumida pela população. Então, assim, esse programa a gente faz a análise dele desde o ponto de captação dessa água, ou seja, a análise do ponto, se realmente o ponto ele está apropriado para ser feita essa captação ou não. Da forma como essa água ela é transportada e tratada até o consumidor final, a pessoa que vai ingerir essa água, consumir essa água de alguma forma, a fim de garantir de que a população ela tenha o direito de estar consumindo água de qualidade, de real qualidade. Então, esse programa ele se dá, como eu falei, em todo o território nacional. Em Pernambuco, principalmente, ele está extremamente ativo, até porque pelo colapso, pela seca que nós vivemos há vários anos. E nesse momento, eu acho que ele está cada vez mais em evidência, na verdade, devido ao colapso que nós estamos vivendo, né? Nós temos município na nossa regional que faz 3 anos que é abastecido único e exclusivamente por veículo transportador. Hoje, dos 12 municípios, nós temos 4 que estão em colapso total. Sendo abastecido realmente, único e exclusivamente por veículo transportador. Então, se cresceu a preocupação cada vez mais em relação à qualidade da água que a população está ingerindo.
O quadro é muito preocupante. Agora você tem o transporte, digamos, oficial, que é aquele feito pelos carros cadastrados na operação do Exército, na operação seca da CODECIP, né, alguns cadastrados em prefeituras, e você tem o transporte não oficial, que é o cara que pega água em determinado local e vai vendendo no porta a porta. A preocupação maior é com a segunda opção, ou a Geres, esse trabalho está preocupado com todo esse transporte?
Veja só, na verdade nós estamos preocupados em todo o processo, certo? Inclusive... água que ela é distribuída pela canalização, né? Inclusive a Compesa também, ela também está dentro do monitoramento do Vigiágua. Então, assim, nada foge do nosso monitoramento. Lógico que hoje nosso foco maior são esses veículos transportadores, porque praticamente é eles que estão abastecendo boa parte da população da nossa regional. Principalmente esses alternativos, esses privados, porque já existe hoje também, que é um programa federal, Operação Pipa, que ele é executado pelo Exército, onde ele leva água para a zona rural, cisternas comunitárias da zona rural, e eles já fazem todo esse monitoramento, toda a adequação necessária para esses veículos. E esses alternativos, eles fogem um pouquinho da nossa vigilância, da nossa fiscalização. Então, foi daí de onde surgiu a necessidade, surgiu a preocupação da 10ª GES em estar desenvolvendo um programa que nós batizamos como Operação Seca da 10ª GES, porque é a única regional no estado de Pernambuco que está desenvolvendo essa ação, de estar indo aos nossos municípios, visitando os nossos municípios e fazendo reuniões com esses proprietários desses veículos para tentar trazê-los para serem nossos aliados e nossos apoiadores no programa de vigilância da qualidade da água. Mostrar para eles as responsabilidades que eles têm em estar levando a água para a população, o risco de adoecimento da população, e mostrar que eles também têm obrigações diante da legislação, que é a legislação 2914 de 2011.
O cara que comercializa a água, que pega em qualquer fonte dessa aí, comercializa, ele tem que ter algum tipo de cadastro em algum órgão de controle?
Sim. Na verdade, quem faz o Vigiágua acontecer, na verdade, é a Vigilância Sanitária do município, dos municípios, isso em todo o estado. E todo veículo transportador, ele tem que ter o cadastro na Vigilância Sanitária, seja do burro-pipa, que é uma realidade na nossa regional, dos carroceiros até o carro-pipa. Todos têm que passar por um cadastro. E esse cadastro, ele também vai ser levado para um sistema de informação, o SISÁGUA, que ele é monitorado diretamente pelo Ministério da Saúde.
Ana, a preocupação é grande, porque a gente teve, não faz tanto tempo, um debate intensificado com casos de contaminação, de pessoas que chegaram a falecer. Houve um ou outro óbito aqui na região, não sei se no Alto Pajeú, por conta de contaminação. Quer dizer, a qualidade da água que estava se consumindo, o acesso da água diminui, você começa a pegar água sem verificar a fonte, e pessoas tendo problemas, idosos principalmente, crianças, né, problemas diarreicos, problemas geralmente causados pela má qualidade da água, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú. Na verdade, essa é uma grande preocupação nossa, até porque a gente tem acompanhado, inclusive participando de alguns seminários promovidos pela própria Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com o Ministério Público, né, para ver essa questão. Realmente, nós temos algumas doenças que são de veiculação hídrica, digamos assim, são doenças que realmente estão relacionadas com a qualidade da água, e nós tivemos realmente aqui no nosso Pajeú, né, óbitos por doença diarreica aguda. Né? Uma doença que a gente julgava assim, até um pouco controlada ou até erradicada, mas infelizmente a gente vê que a cada dia que passa com essa estiagem severa que estamos passando, as pessoas muitas vezes não têm esse critério de ver qual a água que ele está usando, qual a água que ele está utilizando. E muitas vezes existe também uma questão de uma barreira muito grande, Nil Júnior, das pessoas nem usar o hipoclorito para tratar a sua água. Então, é uma questão até cultural. Muitas vezes a gente, nessas entrevistas com o pessoal, principalmente da zona rural, eles têm uma resistência muito grande de tratar a água pelo fato daquele gostinho, que muitas vezes se torna desagradável.
Não, o povo não vai querer com esse gosto, quando na verdade você está dando qualidade à água.
Está dando qualidade à água, exatamente. Então, realmente aqui na nossa regional a gente passou por essa situação, não só em Pernambuco, mas também no estado de Alagoas, que eu acho que você deve ter acompanhado de perto, assim, vários óbitos por diarreia. E tem realmente encontrado algumas bactérias assim, extremamente agressivas, e que quando essas pessoas são contaminadas, principalmente crianças e idosos, tem um sério risco de morrer por uma diarreia, porque ela vai aos poucos desidratando, e quando você realmente não tomar uma água de qualidade ou um alimento de qualidade, você termina se contaminando.
Vamos pesquisar a água onde você está buscando a água que você consome. Você está comprando aonde? A água que você bebe. 3838-1213, a partir de agora está liberado o telefone. Pelo zap, você participa no 996580554. Onde é que você está comprando água para beber? Né? Porque a água para as outras coisas vem da Compesa. Você vê que essa água da Compesa é recomendada para o consumo também. As pessoas querem essa cultura da água mineral. E Pernambuco é o segundo estado do Brasil em consumo de água mineral. É o segundo. Só perde para São Paulo. Proporcionalmente deve ser o primeiro que a população de São Paulo em relação à nossa. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria José Sobrinho.
Maria José, e a água que você bebe tá comprando onde?
Ah, meu, eu compro no carro pipa e compro mineral também para mim tomar.
Compra no carro pipa e compra o botijão.
É, mineral. Só que assim, eu tô achando também que a mineral a gente tá com muita segurança também não.
Não, tá, não dá para ter segurança na água mineral.
Dá não, porque os vasilhames tá vindo, aqueles vasilhames vencidos.
É, exatamente.
Vencido, e a água também tem muita qualidade também, não.
É, eu queria chamar a atenção para isso, viu? Porque a água, a gente já ouvi falar, né, que vamos viver no futuro uma guerra pela água. Já se fala que as nações vão... Então, quer dizer... Se por um lado já falam em guerra, por aqui a gente já vive a exploração do meio água. Você tem um bem escasso, então quem comercializa água está ganhando bem. Quer dizer, um pipa que valia tanto, hoje vale tanto, uma água. Então, essa exploração acaba abrindo margem para condutas não indicadas. Se você tem está comprando água com botijão bem, vencido, quem fabrica o botijão, quem fiscaliza e quem regula... Tem um motivo para dizer que aquele botijão só vale até aquela data. Se você está comprando e o botijão está vindo com a data já vencida, então alguma coisa está errada no botijão e isso pode prejudicar a qualidade final da água que você recebe. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Fátima Tavares.
E você, Fátima, o que é que faz?
Eu consumo a água da Queimada Grande. Aí eu gostaria de saber que aí tem uma engenheira química, não é isso? Aí eu gostaria de saber se essa água que eles vêm naqueles tambores, né? Se essa água realmente ela é bem tratada.
Estão me perguntando aqui, por exemplo, da Matinha também, que são pontos comuns de captação dessa água. Queimada Grande, o cara vende, ah, essa água é da Queimada Grande. Então já virou meio um selo de qualidade popular. O povo achar que a água da Queimada Grande é boa ou da Matinha. Eu estava, inclusive, a produção chegou a confirmar, né, a vinda aqui da Ivanete Guimarães para falar isso, para nos ajudar com essa questão, né, do ponto de vista químico, da história de qualidade da água. A Niélia Biomed, que também tem acompanhado, obviamente, conhece esse, está acompanhando esse debate, pode nos ajudar. O fato de ser de determinada comunidade quer dizer necessariamente que a água pode ser consumida ou isso depende do transporte, das condições, do carro? Como é que é feito esse acompanhamento?
Exatamente, veja só, independente da origem da água, seja de qual for a comunidade ou qual for a fonte de captação dela, ela só pode ser consumida após o tratamento. Então, assim, mesmo com toda a fiscalização nos veículos transportadores, nos carroceiros, nos burro-pipa, mesmo eles fazendo o tratamento dessa água no próprio veículo, a população, para poder ingerir essa água, também tem que fazer o tratamento dessa água.
Que é aquele tratamento convencional.
Exatamente. Existe um programa federal com distribuição de hipoclorito. Né? Existe essa distribuição mensalmente. E nessa operação que nós estamos fazendo, nós estamos também levando uma cota extra de hipoclorito para os municípios, que nós conseguimos, para casos emergenciais. Então, assim, a população, antes de ingerir, ela vai ter que tratar. Independente da origem, independente da propaganda que esteja sendo feita em relação a essa água, se ela é potável ou não. Porque também tem muitos veículos fazendo a propaganda de água potável, na verdade está comercializando água bruta. E é justamente nisso que nós estamos tentando articular uma forma de estar fiscalizando e repreendendo mais esses veículos com relação a isso. E deixar claro o seguinte, que quem faz essa parte de fiscalização realmente é a Vigilância Sanitária Municipal. A Geres está como apoiadora, como articuladora, e nós estamos para apoiar o município nessas ações. E essa operação que nós fizemos realmente é o pontapé inicial que o município vai ter que dar continuidade. mas que hora nenhuma existe monitoramento mensal do município de todos esses pontos, da água da Serrinha, de todos esses que da Matinha. Todos esses pontos são pontos que são fiscalizados e são monitorados mensalmente, mas independente da origem tem que ser tratada a água.
Uhum. Bom, vamos pro telefone. Alô do telefone.
Alô.
Opa, quem é?
É minha amiga aqui do Capitão.
Diga, amigo.
Olha, amigo, a gente vai lá, o pessoal daqui consome da Matinha. É uma água muito bem cuidada, né? Ela é quase 100% mineral, né?
Uhum.
E aqui tá uma situação meio difícil do lado de água, que é tanto vazamento, meu, que sei lá, assim, né? Que a água não chega, fica tão fraquinho, não sobe, não dá para. E tá difícil, viu?
Isso no tocante da água da Compesa, né?
Da Compesa, exatamente.
Onde é que você mora, amigo?
Eu moro aqui no Santificão, aqui na rua José Salustiano. Aí eu tô chegando da Compesa agora, cheguei lá e fui falar com o gerente, nós vamos fazer uma mudança de rede, porque a gente aqui tá péssima qualidade, pai. Nós vamos fazer uma ampliaçãozinha, né? Pra ver se melhora a situação, né?
Ok, então.
É isso, Nil.
É isso, amigo. Obrigado. Aqui, Nil, nós compramos pipa da Matinha Lucivânia do São Sebastião. Mesma coisa, Aline Raquel, do bairro Planalto, está dizendo. Sandro Pereira, hoje mesco com pés e mineral. Estava comprando pipa, estava desproporcional para o consumo e aí eu cortei. A Nilza Medeiros quer saber se a água da Matinha tem garantia, se é feito um tratamento. Houve reunião já em Carnaíba e Matinha, que lá água abastece Carnaíba e Afogados. O que se pode falar dessa água que é tão famosa para nós aqui?
Se faz um monitoramento do manancial de uma forma em geral, e assim, toda água bruta, todo manancial, ele vai ter suas contaminações. Então, por isso que eu frisei, deixar cada vez mais bem claro aqui, que independente da origem, ela tem que ser tratada. Então, assim, essa água especificamente, ela não tem a presença de Escherichia coli, porém, ela tem outros micro-organismos, outras bactérias que podem ser prejudiciais à saúde.
Uhum.
E que a população, de forma alguma, deve fazer uso dela sem o tratamento.
É.
E não também confiar apenas no tratamento do veículo transportador. Em casa, também está fazendo seu tratamento.
Agora, esses transportadores, o pessoal que comercializa, eles todos foram, digamos, mapeados, identificados, alertados para essa necessidade. Eles estão fazendo a coisa certa, pelo
Sim,
que tem acompanhado?
Sim, é como eu lhe falei. No programa do Vigia Água, nós visamos justamente isso. Nós fazemos um mapeamento e acompanhamento de todos os pontos de captação, todos os poços, cisternas, mananciais, e todos os veículos e donos dos veículos, eles são cadastrados, eles são monitorados. E quem faz esse monitoramento, como eu falei para você, é a Vigilância Sanitária Municipal. Então, a Vigilância ela já faz esse acompanhamento e ele é mensal.
Uhum.
Independente dessas operações, independente da operação seca, operação pipa, esse controle ele é feito mensalmente.
Ok, eu vou pro telefone. Vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia.
Aham. É Genesse Albeda.
Diga, amiga. Pois não.
Nil, aqui eu uso a água mineral... toda água mineral, né? Eu uso essa lá de... que nós chamamos carinhosamente Nefis, né? Então, tenho muito cuidado quando a gente vai colocar essa água no filtro, né? Porque sabe Deus o que rola de inseto nesses botijões, né? Por fora. Então, a gente tem que ter cuidado nisso também.
É verdade.
Então, eu uso essa água, né?
Porque eu... pois
e
não.
E para cozinhar, uso da Compesa.
Ok, é importante o que ela coloca, porque é aquilo que a gente tem debatido. A água mineral, ela é muitas vezes certificada, mesmo a do botijão. Cada uma com sua preocupação. Essa do pipa tem que fazer o tratamento em casa, não sei se as pessoas estão fazendo. A percepção que eu tenho é que não fazem.
Exatamente,
né?
Nós temos uma resistência muito grande da população com relação a isso.
Infelizmente.
E assim, como a gente frisa, nós que fazemos o Vigia Água, a Vigilância Sanitária, toda a equipe de saúde como um todo não tem perna para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento sozinho. Precisa que cada um se conscientize, cada um faça o seu trabalho, cada um faça a sua parte. E assim, nisso a gente pede também alerta à população para isso. Tá resguardado com relação a não estar ingerindo essa água sem fazer um tratamento domiciliar, que é extremamente necessário e importante que seja feito. Fazer a limpeza e higienização dos seus reservatórios, porque isso também é um problema. Muitas vezes o veículo transportador está trazendo água tratada, mas aí quando ele chega no destino final, o reservatório ele está contaminado. Então, não impede também que o dono daquela casa venha adoecer. Então, assim, realmente é um trabalho de todo mundo que tem que ser feito em conjunto. E agora, nesse momento, mais do que nunca, porque as previsões não são as melhores. Nós recebemos uma previsão do Ministério da Saúde que possivelmente os próximos 3 anos vão ser de seca pior ou igual a esse. Então, assim, nossas ações e nossos trabalhos estão apenas começando. E realmente, cada vez mais, a população tem que ser consciente do seu papel também, enquanto cidadão.
Uhum. E aí a gente vê que um grande aliado hoje da população é o agente comunitário de saúde, né, Nico? Inclusive, ele que está visitando, né, no dia a dia a comunidade, vendo as necessidades e, com certeza, orientando a população para o uso desse hipoclorito que ele recebe, principalmente na zona rural. Mas, assim, infelizmente, ainda existe essa resistência, mas... Educação, a gente sabe que ela é contínua, você não pode cruzar os braços, principalmente nesse período. Então, a gente tem que continuar batendo na mesma tecla, orientando a população sobre a necessidade, até porque muita gente acha que uma diarreia é uma coisa muito simples, mas dentro daquela diarreia ali pode ter bactérias extremamente... vírus, bactérias, fungos, então... A gente tem que ter esse cuidado para que não adoeça a nossa população, não adoeça por diarreia.
E assim, nós estamos frisando também nessa operação seca que estamos fazendo, que o próprio, tentando conscientizar também o próprio dono do veículo, para que ele seja nosso aliado em relação a isso, de quando chegar no domicílio, ele também tentar conscientizar o dono daquele domicílio de que ele tem que limpar o reservatório dele, que não é só ele que tem que tratar o dono do veículo, mas que o consumidor também tem que fazer a sua parte. Uhum. E frisar também, Júnior, em relação à questão da água mineral, que eu estou vendo que é uma preocupação também muito grande da população. Mas, assim, é o Vigiágua, ele não está presente. Nós não fazemos a fiscalização desse tipo de água. Nós fazemos apenas de rede de distribuições e de veículos e de diversas formas de distribuição, mas a água envasada não entra nessa portaria que nós trabalhamos. Mas ela também não foge de fiscalização. Existem outras portarias que elas fiscalizam exclusivamente a água mineral. Uhum. Se dá através da APVISA.
Eu trouxe aqui um áudio, a Aline vai falar comigo na sequência. Eu trouxe um áudio aqui da Clínica Geral Cláudia Loureiro. Ela é especialista em fisiologia hormonal, medicina preventiva e longevidade, né? E atende em Recife e tem, inclusive, reforça essa coisa da importância da água para o organismo, que ajuda, inclusive, a esticar nossa vida quem consome água corretamente. E essa conversa também aconteceu com o Jaime, gerente-geral da APVISA, que é quem regula a questão da água, essa dos botijões. Vamos ouvir um trecho aqui. Primeiro, a doutora explicando por que a água é tão importante para o metabolismo humano.
A qualidade com relação a doenças, né? Se você tem uma qualidade de água, você previne doenças. Com relação a metabolismo, 70% do corpo humano é feito com água, é feito por água. Então, se você não tem uma ingesta hídrica adequada, é como se fosse um carro trabalhando com óleo velho.
E que diferença faz? Se eu não tomo, se eu não cuido? Tem gente que vai falar assim, doutor, eu tenho 90 anos, tomo qualquer água e tenho 90 anos.
Ou 90 anos e não sinto sede, né? Porque o idoso tem essa capacidade de não se sentir sede. E aí vem toda essa... Tem até demências causadas pela falta de água. Só uma ideia em relação ao que é água na nossa vida.
E aí, basta tomar uma água mineral, está resolvido? Tô nesse passo pelo seu crivo?
Não, qualquer água mineral não.
Qual é a água?
Bem, existe a questão da qualidade da água, da pureza da água... Existe a questão do pH da água, que a gente vai falar sobre ele aqui. Existe a questão se essa água é antioxidante, se essa água é oxidante, se a água ela tem a capacidade de conduzir carga elétrica. Para a gente levantar um braço, precisa que a gente dê um comando. Tudo isso é eletricidade. Então, imagina no decorrer do tempo usando uma água de má qualidade.
Pernambuco é... estranhamente, o segundo maior consumidor de água mineral do Brasil. Pega para São Paulo, porque tal seria, né, a relação da quantidade populacional. O que nos diferencia? Por que Pernambuco toma tanta água mineral?
Pois é, eu acho, quer dizer, somos o segundo consumidor e, evidentemente, produtor também, né? É, a capacidade de produção hoje de Pernambuco, em termos de água mineral, ela é uma coisa absurdamente elevada. Nós temos hoje capacidade no estado de produzir em torno de 40 milhões de botijões mês, e hoje sai 4, 5 milhões de produzida, é mais ou menos o que está se produzindo por mês. Isso decorre, Graça, esse boom que ocorreu foi a partir de 99, quando nós tivemos uma estiagem muito grande que atingiu a região metropolitana. Por exemplo, quando eu assumi a vigilância sanitária, Itapacurá estava com 3,5% da sua capacidade. E aí o pessoal teve que correr atrás de outras fontes e viu a água mineral como uma saída. E aí fez crescer esse comércio, essa produção, assim, de forma desenfreada, e que tornou o segundo estado maior consumidor depois de São Paulo.
Ah, o que a gente faz para ter uma água com o pH elevado? O que é pH elevado, doutora Cláudia?
pH é potencial hidrogênio iônico que essa água tem. Se essa água for abaixo de 7, ela tem um pH ácido. Se esse pH for acima de 7, acima de 7 é 7 neutro, e acima de 7 alcalino. Uhum. Então, existem filtros que podem fazer com que essa água tenha um pH alcalino, e aí a gente vai falar os benefícios disso. Existe também uma forma caseira de se fazer, né? Pegando limões e colocando. Pega um limão, corta em 8 fatias, coloca dentro de 2 litros de água. Tem que esperar aí uma faixa de 8 a 12 horas nessa água ali. E depois pode fazer o consumo, que essa água vai estar alcalina.
Quanta coisa a gente tem que se preocupar para saber se a água é confiável ou não em relação a pH, tudo isso. E a gente aqui está falando de água, não necessariamente se ela tem o pH baixo, alto, essas questões mais detalhadas, né, doutora? Estamos falando se a água é consumível, se ela pode ser ingerida,
exatamente,
né?
Nós trabalhamos, na verdade, com o mínimo que a portaria pede para poder ser considerado uma água potável. Uhum. E nós fazemos, nós temos um laboratório regional de água aqui na Décima Gerês, onde as amostras que são coletadas pelos municípios desses pontos de captação dos veículos, eles são analisados mensalmente, e nós fazemos análise microbiológica para saber se a presença de coliformes totais e Escherichia coli, e também fazemos análise de turbidez e pH.
Uhum. A Aline está aqui conosco, Aline Alves é coordenadora da Vigilância Sanitária. Como é que tem esse acompanhamento aqui em Afogados? Porque você sabe, Aline, aumentou muito o consumo de água mineral e há dúvidas muitas vezes sobre a procedência. Já ouvi falar aqui, já relatos de pessoas, olha, comprei água quando vi o botijão estava vencido. E às vezes uma água abaixo do preço de mercado, rotulada mesmo, e o pessoal está comprando. Como é que a Vigilância está conseguindo, se é que está conseguindo, tanta coisa para acompanhar essa questão da água também no município? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aqui presentes. Assim, a Vigilância está recebendo essas demandas através de denúncias. Quando tem um botijão vencido, chega a denúncia lá, ó, tem estabelecimento que está vendendo água com botijão vencido, então a gente vai lá, faz a orientação, recolhe o botijão. Na verdade, assim, o botijão, ele é para ser recolhido pelo dono do estabelecimento e pela fornecedora. E não receber, se alguém for vender, for trocar o botijão por outro cheio, não receber se ele já tiver vencido. Se ele já tiver vencido em casa, você, quando for comprar sua água, você olha a validade do botijão. Se o botijão tiver vencido, o dono do estabelecimento, ele não vai receber. E se receber, ele não pode mais repassar esse botijão, não pode mais usar.
Por que o botijão tem prazo de validade? Quando ele está vencido, o que é que pode acontecer? Ele solta alguma coisa para a água?
Ele solta umas toxinas, umas substâncias do plástico. O plástico, ele vai contaminar a água. Então, assim, quando está vencido, a água não pode ser consumida.
Assim também como a questão de vazamento,
né? Pode ficar frágil.
E fonte para contaminação da água.
Contaminação da água, justamente.
Estão vindo aí o risco, né? Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco. Muito bem, voltamos aqui falando da qualidade da água. Zé Ailton pergunta, o sulfato de alumínio, que às vezes é usado para limpar a água quando é barrenta, é prejudicial à saúde? Alguém pode ter essa informação? Eu posso pesquisar aqui, mas ele está com essa dúvida. O Luiz Carlos dizendo que não fez e nem sabe como tratar a água do pipa. A ouvinte aqui está no Zap. Vamos ouvir. Alô, você do Zap. Oi?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia. Eu compro água mineral. E tem validade, sim, a água que eu compro. Cristina Alves.
Uhum. Pois é, Cristina. Cuidado com a água que você consome. Muito bem. Outra no Zap aqui. Cadê?
Bom dia, Nil. Alzira Alves.
Oi, Alzira.
É, eu sou do tempo, Nil, que pegava água de cacimba. E teve uma época que foi uma seca tão grande que você tinha que esperar disputar a água de cacimba com as rãs. Tinha que esperar as rãs sair para você beber a água. E tá com 6 anos que eu moro aqui em Afogados. E a minha água é água de torneira. É, aí minhas irmãs falam, ah, mas tem um cloro forte. Eu digo, é bom, é com cloro que mata tudo.
Uhum.
E eu acho ótima a água. Minha água é água de torneira.
Uhum. Ela, estamos dizendo aqui que você está certíssima, viu, Alzira? A água da Compesa hoje é a água que tem mais segurança para consumo?
Isso. Né? Exatamente. A água da Compesa, ela além de passar por todas as etapas de tratamento, ela chega em casa tratada 100%. Agora sim, ela é 100% tratada até o momento que ela chega na casa. Até na porta de entrada, ela é 100% tratada. Porque a Compesa não pode garantir uma caixa d'água limpa, uma rede dentro da casa limpa. Então, assim, ela garante a água 100% tratada até a porta de entrada. Depois da porta de entrada, quem vai garantir se a água é de qualidade é o dono da propriedade. Então, se você tiver com a caixa limpa e com sua rede de água, de distribuição dentro da sua casa, tudo ok, sua água vai estar 100% tratada. Então, você pode consumir ela sem medo.
Uhum. Tem gente para falar? Bom, aqui pelo Zap, quem mais aqui? A gente compra do Pipa, da Matinha, Lucivânia está dizendo. A Edith compra água mineral para consumo e para cozinhar, compra água da Matinha. Já para arrumar a casa e lavar a roupa, usa da Compesa. Maria Helena Magalhães compra água mineral de uma marca. A marca que ela está falando é famosa, Santa Joana. Verifica sempre o botijão e sempre dá um banho no botijão. Edileuza confia mais na água da Compesa. Pergunta, até que ponto eu devo confiar na água mineral? Não confio porque não sei de onde vem. É parecido com a história da Alzira, né? Isso. A água mais recomendada é a água da Compesa.
Da Compesa. E se você quiser ainda, para garantir, você coloca, pegar a água da Compesa e colocar no filtro, porque a gente sabe que o cloro é volátil. Então, assim, aquele gosto de cloro forte, o cheiro de cloro, ele vai sair. Ele não vai permanecer na água. Você pode consumir ela. Então, se você colocar no filtro, para ter mais segurança ainda, aquele filtro de barro com as velas, vai sair uma água de qualidade ótima.
Uhum.
E assim, deixar bem claro também que existe água mineral e água adicionada de sais. Tem muita gente também vendendo água adicionada de sais como água mineral. A água mineral, ela passa por uma fiscalização extremamente rígida. Então, ela também ela tem garantia de qualidade. Porém, a água adicionada de sais, ela pode passar também por uma fiscalização? Pode. Mas muitas vezes também ela não passa. Então não se tem tanta garantia da qualidade dela. Tem que observar muito isso também, a procedência da água e se ela é mineral realmente ou adicionada de sais.
Outro detalhe em relação à água adicionada de sais, porque o hipertenso ele não pode consumir essa água.
Exatamente. Uhum. Ele tem um alto teor de sódio.
Tem um alto teor de sódio. Então assim, o hipertenso, uma pessoa hipertensa, ele tem que saber que água ele está consumindo.
Estão me perguntando aqui, o André está perguntando, o que vocês dizem sobre esses purificadores que são comercializados, né? Tem que ver que se o Inmetro regula isso, como é que eu sei que aquele purificador vai realmente pegar e qualificar a minha água?
Olha, Nil, a gente estava debatendo isso aqui nesse instante, a gente tá recebendo um bocado de perguntas sobre esses purificadores. Então, assim, eu estava dizendo aqui para as meninas que se ele for instalado na rede, no sistema, diretamente da Compesa, ou seja, naquela torneira que sai água diretamente da Compesa, que não passa pela rede da casa, não passa pela caixa d'água.
Que vem direto da rua, como a gente
diz. Que vem direto da rua, justamente. Se o resíduo for instalado ali e for direto para o purificador, a água vai estar limpa. Porque se você garantir a sua caixa d'água limpa, então você pode instalar na rede dentro de casa. Agora, ninguém vai garantir uma caixa d'água limpa. A gente sabe que tem a caixa d'água aberta, né, que tem aquelas que estão furadas, que tem isso e que tem aquilo. Então, se eu aconselho colocar, instalar naquela torneira que vem diretamente da rua.
Porque bateu na caixa, já pode sofrer algum tipo de contaminação.
Justamente.
Nós já tivemos casos de surto, onde depois de ser feita a investigação pela epidemiologia, se constatou que a fonte era exatamente o reservatório domiciliar.
O problema era na
caixa d'água.
Na caixa d'água, exatamente, porque não é feita a higienização adequada. É aí onde a gente bate novamente em questão da consciência da população, né? De estar fazendo o seu papel também.
E como é que faz para tratar a caixa? Tem que pegar o hipoclorito? O que é que faz para conseguir... ter acesso ao produto que coloca na caixa? Porque eu li recentemente, ouvi algumas reclamações, por exemplo, aquele agente de endemia que passava, o governo federal contingenciou e diminuiu.
Esse é outro problema. Assim, o agente de endemias, ele vai tratar a questão da dengue. E o agente de saúde, ele pode distribuir o hipoclorito, que é outro produto, entendeu? Para tratar de água. É outra história.
Então, e o agente está distribuindo isso?
Quem quiser, a Secretaria de Saúde faz a distribuição desses hipocloritos ali na farmácia.
É como eu lhe disse, já existe um programa federal que mensalmente ele é distribuído pelos ACS, e nós ainda estamos levando para os municípios nessa operação uma cota extra de hipoclorito justamente para casos emergenciais do município.
Bom, eu estou falando, perguntando também sobre esses purificadores. Eu não costumo fazer concessão para fazer esse tipo de coisa num debate aqui, mas eu fui procurado pelo Edilton Kiduti e ele está distribuindo um purificador desse. A gente está fazendo um teste com aqui, é desse jeito, viu? Direto.
A gente também está fazendo um teste com ele, né? Lá na Secretaria de Saúde, a gente está testando ele e, assim, a aceitação está sendo ótima.
Aqui eu também não estou tendo reclamação. Então, quem quiser informações, eu vou dar o número do Edilton, que é o 99959-1920. 99959-1920. Eu ia até chamá-lo para o debate. Esse debate estava previamente agendado para ontem, eu ia pedir para ele passar aqui para explicar. Mas aí eu estou indicando para quem quiser ter mais informações e quiser ter acesso a esse tipo de produto, né? Aqui a Maria Veras dizendo que consome água da Serra Vermelha, que é bem tratada. A Fátima Marques consome água da Compesa, mas antes de beber, deixa decantar por 3 dias. Só reservar água 3 dias resolve, ou é importante mais alguma medida?
Só manter a higienização do recipiente que você colocou a água. Se o recipiente, você garantir a limpeza do recipiente, essa água vai estar boa. Porque aí o cloro, ele é volátil, ele vai embora, ele vai sumir, vai sair o gosto de cloro e vai sair o cheiro de cloro, vai ficar.
Independente dessa decantação, a higienização é primordial, independente de qualquer coisa.
Não é só reservar, porque ela pode ficar lá e não vai...
Se tiver, não adianta ela ficar contaminada. Ela ficar com pesa ou ter outra origem se você não fazer a higienização do reservatório. O risco de adoecimento é o mesmo.
Então, Nil, a gente tem observado, principalmente nas investigações de surtos, por doença... transmitida por água ou outros alimentos. E aí, quando a gente faz a investigação, a gente detecta que realmente, a maioria das vezes, a contaminação vem exatamente desse, ou do reservatório, ou do recipiente que ele conserva sua água. Então, quando a gente vai ver, a contaminação é de lá. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque é como a Aline falou, quando chega, a Compesa se responsabiliza até a chegada à porta de entrada. Né? Mas a partir daí a responsabilidade é do proprietário, é do morador. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado redobrado.
E a gente, assim, como a gente tem esse acompanhamento mensal, todos os meses, quando a gente agora está fazendo coleta de água tratada, que Niele está pedindo para a gente, solicitando para a gente, é assim, a gente quando vai fazer o teste de cloro, o cloro dá tudo ok, que a gente sempre faz o teste de cloro antes da reservação, antes de chegar na caixa d'água, a gente faz o teste de cloro naquela torneira da entrada, torneira da rua. E o cloro está sempre ok. Então, a água está bem tratada.
Realmente pode se verificar de que está ocorrendo um tratamento de forma adequada. Agora, depois que entra no domicílio, nós não temos garantia nenhuma.
Bom, a questão do DISC, como é que é o nome do programa? Do Vigiágua. Eu quero saber o seguinte: se quem recebe água desses caminhões em casa e quer fazer alguma denúncia ou tem alguma preocupação, tem algum telefone, Ana, que possa ligar? Como é que faz para acessar, para ter mais informações desse programa da Décima Geres?
Veja só, qualquer denúncia, se tiver realmente um veículo, a gente pede também o apoio da população nesse sentido. Eu falei, nossas equipes, de uma forma em geral, a nível regional, e os nossos municípios não são equipes grandes. Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo. A população deve sim, pode e deve estar fazendo essas denúncias. Está entrando em contato, tanto está procurando, primeiramente, se preferir, o próprio vigilante sanitário do município, porque se eles não for alguma coisa que eles não puderem resolver de imediato, eles vão procurar a regional para que a gente possa estar se unindo a eles para tentar solucionar. Mas é de extrema necessário, é de extrema importância e necessário que seja feito isso. Porque muitas coisas podem fugir dos olhos, tanto a nível do município como da regional, e a população vai ser extremamente importante nesse papel.
Uhum. Muito bem. Aline, quem quiser denunciar, para onde é que liga? O que é que tem que fazer?
Quem quiser denunciar, liga para a Secretaria de Saúde, 3838-1575, e pede para falar com a Vigilância Sanitária.
Uhum. Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito a vocês. Eu quero só acrescentar que nessa conversa, porque não deu para ouvir outros relatos, mas nessa conversa da Graça Araújo, né, o doutor Jaime, o sanitarista Jaime Brito, deixou claro o seguinte, que a gente já está falando. A APVISA, ela averigua a fonte. Né? Ela não pode dizer se a água, o botijão está chegando na sua casa com perfeitas condições. Tem transporte, tem acondicionamento, ninguém sabe como é que... Então, fiscalize e acompanhe. Tem regrazinha para limpar o botijão? Porque cada um limpa do jeito. Eu já vi gente limpar com aquele produto... Uma coisa é água sanitária, mas eu já vi gente limpando com que detergente. Já vi gente passando sabão, sabonete, só passando água. Né? Existe regra para a limpeza adequada do botijão antes do consumo, não?
Eu aconselho passar água sanitária.
Uhum.
Passar água sanitária, esperar passar o efeito, depois passar uma aguinha com pano limpo, lógico, e deixar secar e depois colocar no filtro.
Uhum.
E também pode finalizar também passando um pouco de álcool 70, né, para terminar de desinfectar. Se ficou algum micro-organismo que foi mais resistente ao hipoclorito, o álcool 70 consegue eliminar.
Isso.
Uhum. Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito a vocês, pois não, Aline, pode falar.
Ô, Nil, eu queria desde já convidar todos os pipeiros e carroceiros aqui de Afogados, para dia 10 de novembro, lá no Centro Tecnológico, vai ter uma ação com a APVISA. Então, assim, desde já, a gente vai enviar ofícios para as instituições. E, assim, desde já convidar, dia 10 de novembro, no Centro Tecnológico, a partir das 8 horas da manhã, todos os pipeiros e carroceiros que abastecem Afogados da Engazeira, uma ação com a APVISA lá sobre a qualidade da água.
Que é justamente a nossa operação seca.
Isso,
que
a operação seca.
Fazendo aqui no município de Afogados. E gostaríamos que realmente se fizesse presente o máximo de proprietários possíveis, trazendo seus veículos abastecidos de preferência, para que a gente possa estar aproveitando o momento de estar fazendo análise dessa água.
Uhum. Bom, no final, Alan Siqueira, tomo água da matinha do carro-pipa, mas toda vez fica tipo uma laminha no meu filtro. Toda vez tenho que lavar. Tipo uma argilazinha, isso pode me prejudicar, ele pode ter algum problema, essa, por isso que tem que tratar, né?
Veja só, tem que deixar claro também o seguinte, existem as doenças de reação imediata, como é o exemplo a diarreia, mas nós também podemos ter doenças
lá na
tardias,
é.
Exatamente. Então, assim, lógico que todo produto químico em excesso, tudo que tiver em excesso vai se acumulando no nosso organismo e as consequências vão vir de forma tardia.
Uhum. Pois não, Ana.
Eu gostaria assim, só que Nero deixasse claro também a questão desse monitoramento que a gente faz das cianotoxinas e das cianobactérias.
Isso, fora a operação pipa, operação seca que estamos realizando, também existe o monitoramento de coletas de água para fazer análise de cianotoxina e cianobactéria, que são principalmente nos nossos mananciais. E essas análises, elas são encaminhadas para o LACEN, Pernambuco e Recife, para ser feito lá, porque a gente sabe também que uma água com alto teor de cianotoxina, ela não pode ser consumida, ela pode causar toxicidade ao organismo. E como também nós fazemos também o monitoramento, que é do Vibrio Cólera, que existem alguns pontos, já são pré-determinados pela Secretaria Estadual de Saúde, que nós temos no Rio Pajéu um ponto específico em São José do Egito e um ponto específico aqui em Afogados da Engazeira.
Entendi. Aqui também a Lucivânia está dizendo, eu acho que os alunos das escolas só tomam água da escola porque não tem outra, que é muito ruim, tem gosto de água sanitária. Esse gostinho é que faz a água ter qualidade, viu, Lucivane? Isso aí é o cloro que
é o tratamento. Exatamente, é um mito, na verdade, que a gente tem que estar quebrando isso, e é justamente nisso que a gente está trabalhando. A população esquecer um pouquinho isso e se preocupar na sua saúde.
Uhum, é verdade. Muito obrigado, Niele Brito, a participação de Ana Ramalha, Aline Alves, também agradecer aí a produção da Rádio Jornal pela cedência do áudio desse debate que discutiu qualidade da água, também muito válido, que nós ouvimos aqui no nosso programa. Final do debate de hoje.
O debate das 10.